Lições da Bíblia.
Olá, amigo da Rádio Novo Tempo, está começando o programa Lições da Bíblia, o especial da semana. Você já sabe que todos os dias você tem o programa Lições da Bíblia com o Leandro Quadros aqui pela rádio e aos finais de semana comigo, pastor Laerte Lanza, com o especial da semana, onde a gente vê o assunto da semana toda. Nós temos a alegria de receber mais uma vez aqui no programa o pastor Felipe Amorim, ele que é líder da área de comunicação e jovens para o escritório da Igreja Adventista na região norte de Santa Catarina. E ele também apresenta o programa Pensando Bem pela Rádio Novo Tempo, é autor do Devocional para Juvenis, é editado pela Casa Publicadora Brasileira para 2018. Mais uma vez, pastor Felipe, bem-vindo ao programa.
Obrigado, pastor Lanza. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês e eu espero que o ouvinte que está aqui nos escutando agora termine esse programa com melhores conhecimentos bíblicos.
Amém. A gente espera a mesma coisa. Também tenho o prazer de receber a Débora Teixeira, ela que trabalha na Escola Bíblica, ligada ao atendimento a um site muito importante da Palavra de Deus, que é o biblia.com.br. Bem-vinda, Débora, mais uma vez ao programa Lições da Bíblia.
Obrigada pelo convite, pastor. É sempre muito bom estar aqui para aprendermos juntos.
Verdade, verdade. Você é bem-vinda, especialmente aqui falando do site biblia.com.br. Se você tem condições de entrar agora, dá uma olhadinha lá. Tem muito assunto importante da Bíblia, tem
estudos
bíblicos, temas variados que vão ampliar o seu conhecimento da Palavra de Deus, né? Débora, aproveita a hora pra gente começar. Eu convido aqui aos amigos ouvintes da Rádio Novo Tempo que orem também com a gente agora.
Oremos. Eterno nosso Deus e Pai de amor, nós te louvamos, Senhor, porque o Teu Espírito está sempre à disposição para nos orientar, para nos convencer das mudanças, para nos converter a Ti. E nesse momento é o pedido que a gente faz, Senhor. Perdoa os nossos pecados e derrama sobre nós a plenitude do Santo Espírito. Alcança a cada ouvinte e a cada família representada. Te pedimos por Jesus. Amém.
Amém, amém. Muito bem, o tema do programa Lições da Bíblia nesta temporada é o estudo do livro de Atos dos Apóstolos, este livro extraordinário que conta os grandes feitos dos apóstolos, dos cristãos, os novos cristãos que foram agregados ao povo de Deus a partir da ascensão do Senhor Jesus e o início da igreja cristã primitiva. Nós já estudamos temas muito importantes, a importância de sermos testemunhas de Jesus, o Pentecostes na semana passada, e nesta semana, aqui com a Débora e o pastor Felipe, nós vamos estudar a vida na igreja cristã primitiva. É interessante o texto aqui, pastor Felipe, do verso principal do nosso manual de estudos, que está em Atos 2, 46 e 47, que diz: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. O início foi tranquilo, teve desafios, era só ir à igreja, partir o pão, abençoar o povo. Como é que você vê aqui?
Não foi tão fácil assim, né? Parece fácil, mas é que às vezes a gente fica pensando que facilidade é só a ausência de problemas, mas não é exatamente isso. O início da igreja cristã tinha muitos desafios, muitos mesmo. Você imagina começar um movimento que deveria alcançar o mundo inteiro a partir de 12 homens. Não era um desafio pequeno. Mas eu gosto dessa descrição que o senhor acabou de ler aí em Atos capítulo 2, porque embora eles tivessem um desafio muito grande, eles começaram pelo que era principal. E o que era principal? Eles deveriam estar unidos entre si e eles deveriam trazer novos cristãos que viriam para essa comunhão com eles. Sabe, essas duas ênfases eram ênfases muito importantes na igreja primitiva. O ensino da palavra de Deus e a comunhão, não só com Deus, mas a comunhão entre eles. Porque isso é cristianismo. Às vezes a gente pensa em cristianismo assim como uma grande igreja onde a gente vai lá para escutar um pregador. Isso também faz parte do cristianismo. Mas o âmago do cristianismo diz respeito à comunhão com Deus e com os seus irmãos. E foi assim que a igreja começou a crescer.
Entendi.
E no finalzinho do texto que o senhor leu aí, diz assim, e enquanto eles faziam isso, Deus ia acrescentando as pessoas, né? Então, eles cuidavam da parte que era deles e Deus cuidava da parte que é dele.
É muito interessante essa sua avaliação e fecha bem, Débora, com o que você faz aqui na Novo Tempo, que é lidar com o site que ensina a Bíblia. A importância da gente continuar ensinando a Bíblia até para continuar esse legado da igreja cristã primitiva de ensinar as pessoas a respeito da vontade de Deus. Como Deus almeja isso também em nossos dias, não é?
Naquela época haviam pessoas sedentas de conhecer aquela mensagem. Era uma necessidade que eles tinham, né? Tanto é que o número de pessoas que se converteram e se batizaram foram os milhares. E hoje não é muito diferente. Diariamente, mensalmente, nós aqui na Escola Bíblica enviamos estudos bíblicos e a gente se depara com pessoas que estão assistindo a TV Novo Tempo, que estão ouvindo a Rádio Novo Tempo, que estão acessando os nossos conteúdos, sedentas de conhecer a mensagem e tomam uma decisão a favor do Evangelho. Então, diariamente, milhares, centenas de cursos são enviados e pessoas têm contato com essa mensagem e tem se decidido também.
E aquilo que o pastor Felipe falou também, Débora, ensino e comunhão, né? Duas palavras muito importantes, né? Porque o ensino estabelece sua fé, sua crença, não é? Seus valores. E a comunhão fortalece, porque não tem como você ter esse preparo para a vida eterna se você não tiver comunhão com Deus e com as pessoas, com os irmãos, né? E essa visão é bastante interessante também aqui do nosso manual de estudos.
A gente percebe que o relacionamento que havia ali era tanto horizontal quanto vertical, uhum, né? E os discípulos estavam perseverantes nessa doutrina, nesse ensino, nessa comunhão. A Bíblia diz todos os dias. E todos os dias Deus acrescentava pessoas, uhum, ali, né? Todos os dias havia colheita. Eu acredito que devia ter sido, assim, maravilhoso, né? Testemunhar esse resultado diariamente.
É verdade. Os grandes... Pois não, pastor Felipe.
Eu acho muito, muito lindo isso, porque hoje a gente vê alguns cristãos que se reúnem só na igreja. Parece... Exato. Que a vida acontece só ali na igreja, então ele encontra o seu irmão na igreja no sábado, na quarta, no domingo, seja lá que dia ele vai na igreja, e depois ele passa a semana toda sem contato nenhum com ninguém. E não era assim que a igreja primitiva funcionava. Uhum. Eles estavam juntos no templo e eles também estavam juntos nas casas, uhum, comendo juntos. Sabe, eu sempre gosto de dizer que Deus tinha pouco espaço na Bíblia para colocar coisas desnecessárias. Tudo que está ali na Bíblia tem algum tipo de lição para nós. E aqui tem uma lição da igreja primitiva. Eles se reuniam para comer juntos. Eles se reuniam para partir o pão de casa em casa, tomavam refeições juntas, com alegria. E isso faz parte do cristianismo também. A gente precisa, e você aí que está me ouvindo na rádio, você é um cristão, você precisa proporcionar para os seus vizinhos, para os seus irmãos da igreja, esses momentos de comunhão, de comer juntos, porque isso fortalece a amizade, fortalece o cristianismo e ajuda também na pregação do evangelho.
Foram nesses momentos, quem sabe, que eles descobriram a necessidade do outro. Então a religião daquela época não era uma religião contemplativa, né? Exclusivista, não, as pessoas tinham tudo em comum, então o desprendimento a gente...
Isso
vê ali.
Isso era bem diferente do judaísmo, né?
Sim, a generosidade, a piedade, uhum, cristã, e hoje não é diferente. Para que eu saiba as suas necessidades, eu preciso me relacionar com você, né? E na igreja, às vezes, a gente sente essa necessidade, como bem colocou o pastor Felipe, e a gente precisa dedicar mais tempo para estarmos juntos fora do ambiente de culto, porque é ali que a gente vai descobrir as necessidades uns dos outros e tentar atendê-las.
Como a igreja cristã, pastor Felipe, não tinha templos ainda, né? Eles continuavam indo lá no templo judaico, participando das cerimônias, né? Que tanto falavam ao coração deles também, cerimônias importantes, mas entenderam que nas casas eles podiam estudar a palavra, né? Eles podiam se enriquecer espiritualmente também.
E aqui tem uma lição cultural interessante para a gente, porque eles, como judeus, eles continuaram participando daquilo que a cultura judaica tinha e que não se opunha à palavra de Deus, não se opunha aos ensinos de Cristo, como nós podemos fazer também. Você tem cristãos brasileiros, cristãos argentinos, cristãos ingleses, cristãos do Oriente Médio, enfim. Cada um participa de uma cultura e não é pecado você ter traços culturais. Agora, os discípulos, eles nos ensinam que todos os traços culturais judaicos que não se opunham ao cristianismo, eles continuaram praticando as cerimônias que eles iam participar, e aquilo que o cristianismo veio para consertar, eles passaram a praticar, que é exatamente esse aspecto que a Bíblia destaca aqui, da generosidade, do cuidado com os pobres, com as viúvas, da vida em comum, né? Essa noção ela é importante, de que eu tenho a minha cultura, mas alguns aspectos da cultura do céu são superiores à minha.
É, legal, legal, muito legal esse ponto que você toca. E aí, Débora, evoca um outro sentimento de compreensão da palavra agora, porque Jesus disse que voltaria.
Sim.
E eles tinham um senso de urgência, assim, na mente deles. Então, eles sabiam que Jesus voltaria e acreditavam que Jesus voltaria no tempo deles. Esse senso de urgência fez com que muitos vendessem suas propriedades, suas terras, suas casas, e eles faziam com que esse dinheiro fosse administrado pelos cristãos e todos se beneficiavam daquilo. Foi um sentimento de muita pureza, né, naquele período.
Sem dúvida. Eles tinham um mesmo propósito, uma mesma missão, e essa missão era mais importante do que os próprios bens. Eles não se apegavam àquilo. E a gente percebe aqui que havia tanto amor de uns para com os outros, tanto que a Bíblia vai dizer assim, não havia necessitados entre eles, e a gente percebe a confiança, né? As pessoas vendiam as suas propriedades e levavam aos apóstolos para que eles administrassem e assim as necessidades de todos os que precisassem ali fossem atendidas. Havia confiança.
É, exatamente. Eles criam profundamente naquela mensagem, uns nos outros, tinham esse aspecto da confiança que você fala. Agora, a prova que eles iam muito ao templo, inclusive os apóstolos, é que houve uma cura espetacular, que Pedro e João foram ali os alvos dessa cura, né? Foi por quem, através deles, a cura veio. O que aconteceu mesmo na cura do coxo, pastor? Como você vê essa experiência de Pedro e João?
Então, o Pedro e João estavam indo ali para a oração das 3 da tarde, né? Que era um momento assim muito especial de oração dos judeus, e ainda é um momento de oração dos judeus mais conservadores, e eles estavam indo para esse momento de oração. Só que percebam a diferença que o cristianismo fez na vida desses homens. Os judeus, eles iam com um foco, eles entravam no templo para fazer as orações, mas Pedro e João, eles conseguiram parar e antes de entrar no templo para oração, se preocupar com alguém que estava em necessidade fora do templo. E aqui tem uma lição fantástica para a gente, antes de eu falar dessa cura deles, porque às vezes nós como cristãos estamos tão preocupados com a nossa espiritualidade que a gente esquece que tem gente com fome do nosso lado. Tão preocupados com a nossa espiritualidade que a gente esquece que tem gente doente do nosso lado. E faz parte do caminhar do cristão parar um pouquinho as suas atividades corriqueiras para cuidar de quem necessita, né? E Pedro e João pararam, e aí teve aquele diálogo, né? O coxo esperava receber uma moeda e eles dizem assim, olha, eu não tenho nem ouro nem prata, né? E essa hora deve ter sido um pouco de decepção pro coxo, porque ele estava esperando ouro e prata. Mas aí Pedro e João dão mais do que isso para eles, dão a cura, dão a possibilidade daquele homem voltar para a sociedade e ganhar o seu próprio ouro e prata, né?
Exatamente.
E é isso que Jesus faz. Eles curaram aquele homem, pastor Lanza, integralmente. Eu gosto dessa palavra. Porque eles deram cura física, eles deram possibilidade de voltar ao trabalho, mas eles também fizeram com que aquele homem voltasse a poder entrar no templo, porque como coxo ele não entraria. Então eles deram uma cura integral para aquele homem, física, espiritual e também social.
Exatamente. É muito interessante essa compreensão da cura do coxo, porque aquele homem representava todo o sofrimento humano.
Sim.
E ele estava satisfeito em viver das migalhas que recebia. E Pedro não ofereceu migalhas para ele. Ele ofereceu uma coisa muito maior. Isso mostra que também a gente deve confiar no poder de Deus, que os planos de Deus, os caminhos de Deus, são muito melhores do que os nossos. E isso Pedro deixou claro para ele, aquele coxo naquele dia, não é?
Sem dúvida alguma. Ele estava em busca de migalhas, né? De preço, digamos assim, para satisfazer uma necessidade básica, quem sabe. E Deus, através de Pedro e de João, mostra para ele o valor, né? E atende muito mais do que ele ansiava. E, de fato, aquele homem passou a louvar a Deus. É interessante que a Bíblia diz que Pedro tomou pela mão direita e o ajudou a levantar-se, né? E isso me remete a Isaías, a promessa de Deus lá. Você que é fraco, né? Eu te tomo pela tua mão e te levanto. Esse é o cuidado de Deus por cada um de nós também.
Sim, verdade. Muito bem lembrado aí, Isaías, a forma como Deus nos conduz e o poder que os apóstolos tinham, porque estavam em sintonia com Deus, com o Espírito Santo, vivendo o plano de Deus na vida daquelas pessoas. Se você está ligando o seu rádio agora, este é o programa Lições da Bíblia, o especial da semana, que vai ao ar sempre às 7 horas da noite, na sexta-feira, todas as sextas-feiras, e aos sábados pela manhã, às 8 horas da manhã, sempre estudando um tema especial da Bíblia através do nosso manual de estudos. Você pode ter acesso ao nosso manual de estudos através do site da Casa Publicadora Brasileira, que é cpb.com.br. Através desse site, você poderá adquirir o seu manual para que o nosso estudo faça mais sentido na sua vida, com certeza. Bom, dentro do tema dessa semana, em que estamos estudando a vida na igreja cristã primitiva, a gente percebe que Satanás, ele começou a apertar um pouco o cerco em cima da igreja cristã, dos novos cristãos, da liderança da igreja cristã naquele período, e começou a surgir oposição. Que oposição foi essa, pastor Felipe, por favor?
Então, existiam dois grupos que eram da liderança ali dos judeus, né, os saduceus e os fariseus.
Sim.
E um grupo em especial ficou muito incomodado com a pregação de Pedro, porque Pedro falava da ressurreição de Jesus. E o grupo dos saduceus, eles não criam na ressurreição. Para eles, ninguém ressuscitaria, nem pelo poder de Deus. Então, quando Pedro pregou sobre a ressurreição de Jesus, e aqui é importante a gente falar que a ressurreição de Jesus é talvez o grande argumento em favor da divindade de Cristo, porque ninguém pode ressuscitar dessa maneira que Jesus ressuscitou se não for o próprio Deus. Então, os saduceus se levantaram contra os apóstolos e os levaram a interrogatório e, inclusive, os levaram à prisão.
Sim, olha, então começou ali uma perseguição tremenda, então, para cima dos nossos irmãos cristãos que pregavam a ressurreição de Jesus. E como o próprio Paulo fala, né? Se a ressurreição não existiu, é vã a nossa fé. Então, a nossa fé está muito fundamentada de que o nosso Deus é vivo e não morto, não é?
Sem dúvida alguma, pastor. E essa manifestação do Espírito Santo, como a gente estudou na semana passada, ela corrobora o fato de que o sacrifício de Cristo foi aceito, né? E agora Pedro chama a atenção do povo ali para o que tinha acontecido e para a situação deles agora, né? Jesus havia sido crucificado, eles não haviam entendido que Jesus era o Messias, e agora Pedro vai mostrar o cumprimento da promessa, a posição de Cristo nessa situação e a necessidade de uma conversão. E diante de tudo isso vem a oposição, até pelo milagre que havia acontecido, porque a liderança da igreja naquela época não havia compreendido que Pedro falava inspirado pelo Espírito Santo. Eles não compreendiam que tudo aquilo que estava acontecendo era resultado da manifestação do Espírito Santo. E hoje, a gente também pode incorrer nesse mesmo erro, de não entender muitas vezes quando a vontade de Deus é manifestada de uma maneira que a gente não esperava.
Uhum.
E aí, pastores, o que a gente pode fazer nesse momento?
Pois é, quando a gente recebe oposição, muitas vezes a nossa tendência é desanimar diante da primeira oposição, diante do primeiro problema, mas a experiência da igreja cristã mostra que a gente não pode perder a fé, tem que continuar avançando, né, pastor Felipe?
Isso, a oposição, ela é até esperada, porque se a gente não pode esquecer que nós vivemos em um grande conflito. Desde que o pecado entrou no mundo, existe um conflito entre o bem e o mal. E quando a gente se posiciona por um dos lados, a oposição, ela não é só prevista, ela é esperada. Aliás, se a gente vive um cristianismo e não recebe oposição nisso, a gente precisa até ficar alerta, né? Porque se o inimigo das nações, o inimigo das almas, ele não se opõe a um cristão, é porque esse cristão não está fazendo nenhum tipo de oposição a ele mesmo. Então, a oposição vai se levantar.
Uhum.
Todo cristão vai sofrer oposição, seja dentro de casa, seja no trabalho, seja às vezes na própria igreja. E quando a oposição se levanta, o nosso dever como cristão, como cristãos é fazer como Paulo fez. Paulo dizia assim, olha, isso não, nem se compara ao que eu vou receber no céu depois. E quando a gente coloca a oposição em perspectiva, então a gente começa a encará-la da maneira certa. Porque se eu coloco a minha oposição em comparação com o que Deus me prometeu, então eu sofro a oposição e sofro com alegria por ser perseguido por Cristo, como ele mesmo falou lá no Sermão da Montanha.
É verdade. Uma experiência que marcou muito a igreja cristã foi a história de Ananias e Safira, Débora. É uma história triste, com um final triste para Ananias e Safira. Eu queria que você comentasse que história é essa e por que ela aconteceu.
Como a gente já falou aqui, a questão da piedade, da generosidade era uma marca da igreja primitiva. E a gente percebe aqui Ananias e Safira, nós não sabemos qual foi a real intenção deles, mas eles se dispuseram a doar também uma propriedade, a vender uma propriedade e doar para a igreja. Só que parece que a intenção deles não era muito louvável, porque eles mudaram de ideia depois. E é importante a gente destacar que eles não eram obrigados, ninguém era obrigado a doar uma propriedade, fazer uma doação à igreja. Era tudo muito liberal, né, muito voluntário. Eles mudam de ideia e aí quando chega a hora de efetuar essa doação, eles mentem sobre o valor e acabam mortos. Porque eles mentiram ao Espírito Santo.
Então, mas aqui, alguém os matou ou eles morreram como um castigo divino?
Como um castigo divino. Uhum. Né? Eles chegaram até... O ouvinte, inclusive, pode ler sobre essa história em Atos 5. Uhum. Primeiro chegou Ananias para Pedro e quando foi perguntado sobre o valor, ele mentiu. Uhum. E Pedro disse a ele, você mentiu ao Espírito Santo. E naquele momento ele cai morto. Em seguida chega a esposa sem saber o que tinha acontecido e também mente sobre o valor. Então aqui a gente percebe um cuidado de Deus, porque era o nome da igreja que estava em questão e havia aquela confiança das pessoas nos discípulos que não poderia ser abalada.
É, isso mostra que Deus leva em conta, pastor Felipe, as intenções do nosso coração, né? Com certeza Deus estava vendo o pecado deles ali.
Isso. Veja que Deus não ficou chateado com eles porque eles diminuíram o valor da doação. Porque Deus não está preocupado com quantidade de dinheiro.
Exato.
O problema ali foi a mentira que eles falaram. Se eles tivessem sido bem sinceros, dissessem assim, olha, a gente quer doar menos agora. A gente vendeu por tanto, mas quer doar tanto. O dinheiro era deles, eles tomaram a decisão voluntária. O problema foi que eles tentaram mentir para Deus. E quando você tenta mentir para Deus, as consequências são muito ruins, como foram para eles.
É verdade. E aí fica um alerta para a gente, né? Para você que está ouvindo o programa agora pela Rádio Novo Tempo, quais são as intenções do seu coração? A sua sinceridade diante de Deus. Lembre-se, Deus vê tudo. Ele vê tudo aquilo que nós pensamos, os nossos propósitos. E se temos um propósito e mentimos, estamos mentindo a Deus, porque ele vê todas as coisas. Não que é possível mentir a Deus, mas você mente para as pessoas. Para Deus não tem jeito. Mentir aos homens num propósito espiritual é como se estivesse negando ao próprio Deus.
Pastor Lanza,
pois não.
E veja que essa lição que o senhor está falando da sinceridade, ela é muito, muito importante na vida cristã.
Uhum.
Especialmente quando a gente está orando. Por exemplo, às vezes a gente ora tão automático que a gente não fala realmente o que está no nosso coração. A gente terminou o seu dia de trabalho, você vai dormir, você faz uma oração e você agradece a Deus pelo dia maravilhoso. E nem foi maravilhoso. Você brigou com o chefe, você tirou a nota baixa na faculdade. E aí quando você vai orar, em vez de você ser sincero com Deus, você tenta enganar. Então a sinceridade, eu gosto de falar isso, a oração que mais impressiona Deus é a oração sincera.
Uhum.
Então nós temos que ser sinceros com Deus. Primeiro porque a gente não consegue esconder nada dele. E segundo porque um pai ama a sinceridade de um filho. E Deus é nosso pai e ama a nossa sinceridade.
É verdade, é verdade. Bom, nosso tempo está acabando, eu tenho só 2 minutos. Aí, Débora, quando os apóstolos começaram a sofrer perseguição, eles foram presos também.
Novamente.
Mas agora eles são presos de novo. Tem o episódio que nós encontramos ali em Atos capítulo 5, em que eles são presos de novo. O que foi que aconteceu para que as autoridades religiosas os prendessem de novo?
Na verdade, eles haviam sido questionados, né, depois da cura do coxo, sobre a causa e o motivo para que eles operassem aquele milagre. Em nome de quem, né? Com que autoridade? Eles falam de Jesus. E agora eles são acusados da morte de Ananias e Safira. Então, tem aqui um peso maior, quem sabe. E mais uma vez a gente vai se deparar com essa situação que não os desanimou. E acontece mais uma vez a manifestação de Deus ali e ele escolhe Gamaliel para defender os discípulos, os apóstolos.
E Gamaliel era um homem muito entendido na palavra, pastor Felipe. Ele dá um conselho bastante interessante naquele momento, né? Em relação aos apóstolos, né? E ao cristianismo.
Ele está falando com os outros líderes ali, ele diz, olha, se isso aí é de Deus, vai prosperar. Se não é de Deus, não vai prosperar. Então, deixa esses homens pregarem, porque se for de Deus, a gente não tem como se opor.
E essa regra é válida hoje, né, pastor? Com certeza.
Valeu. A gente não consegue se levantar contra uma coisa que Deus está fazendo.
Exato.
Se Deus estabeleceu, então vai dar certo, porque é Deus quem está cuidando.
Exatamente. Pastor Felipe, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no programa Lições da Bíblia, especial da semana, tá?
Foi uma alegria para mim, pastor.
A gente conta com você em outros momentos. Débora, muito obrigado também pela sua participação.
Pastor.
Muito bom conversarmos com os ouvintes a respeito desses conceitos da palavra de Deus. Eu lembro a você que você pode continuar aprendendo sobre esse assunto numa das igrejas adventistas do sétimo dia. Neste sábado, a partir das 9 da manhã, você pode procurar uma das igrejas adventistas mais perto de você para que esse estudo continue na sua mente firme e você aprenda um pouco mais. Se você não sabe onde tem uma igreja adventista, entre no site encontreumaigreja.com.br e você vai saber qual igreja está mais perto de você. Um forte abraço e até a semana que vem, se Deus quiser.
Você ouviu Lições da Bíblia.